dia, o programa Mais Saúde é vinculado na Mais FM 106,1 e na TV Mais nas redes sociais, todo sábado a partir das 12h30. E neste sábado, estamos aqui, nós, integrantes do PET Saúde, em parceria com este grupo de comunicação. A gente está aqui, né? E a gente vai se apresentar primeiramente. Eu sou Rayane, sou estudante de bacharelado em Serviço Social do IFCE aqui de Guatu, e os meus demais colegas vão se apresentar logo mais.
Meu nome é Joyce, eu também sou estudante de Serviço Social do campus Iguatu IFCE e atualmente estou no último período.
Eu sou Rosiela, sou estudante também do curso de bacharelado em Serviço Social aqui no IFCE campus Iguatu e estou cursando atualmente o último período do curso.
Meu nome é Jacqueline e eu também sou acadêmica em Serviço Social aqui no campus Iguatu, IFCE. Estou no último período também.
Então, gente, para início de conversa, né? PET Saúde é uma sigla que significa Programa de Educação para o Trabalho pela Saúde. É de parceria dos Ministérios da Educação e Saúde, né? E objetivo é a formação e qualificação profissional dos trabalhadores para o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde. Assim como a integração, ensino, serviço, comunidade, né? Melhorando o conhecimento dos profissionais da saúde, assim como também os estudantes da área da saúde. Por meio de atividades que envolvem ensino, a pesquisa, a extensão, a participação social. E o PET, né? Desde o ano de 2022, Iguatu foi contemplada com esse programa. E tem dois eixos importantes, né? Que é o eixo em gestão em saúde e assistência à saúde, que busca promover o trabalho em saúde, né? Como experiência destinada aos estudantes que estão participando do PET. Para que a gente possa desenvolver vivências, experiências, e a partir disso a gente produza conhecimento para a saúde, né, aqui no município. E durante esse tempo que a gente está inserido no programa, estão sendo feitas ações educativas, né, de forma articulada com o SUS, junto dos alunos dos cursos de enfermagem e educação física da UCA, aqui de Iguatu, e os estudantes de serviço social do IFCE. Sempre, né, claro, sob a orientação dos professores das instituições participantes, assim como a Escola de Saúde Pública aqui de Iguatu. E nesse período que a gente está no programa, né, a gente foi conhecendo os serviços, os territórios, né, os profissionais atuantes, a população usuária desses serviços, e com o intuito de entender as necessidades de saúde desses territórios, dessas pessoas, e com isso, né, a partir disso, desenvolver práticas de ensino, aprendizagem na realidade do trabalho, né, da saúde, né, correção, perdão, de acordo com as necessidades do SUS. E foi com essas vivências, com essas experiências, que a gente já está desenvolvendo algumas ações, né? Inclusive, a gente desenvolveu umas ações com jogos que são educativos, que informam ao usuário sobre seus direitos, o que eles têm acesso. A gente desenvolveu no CAPS AD, em uma UBS, né? Também aqui no município. E hoje a gente está aqui, né, no programa Mais Saúde, inclusive agradecer a oportunidade, o espaço que a gente ganhou, né, para estar aqui. E o nosso objetivo é informar os usuários, né, sobre os seus serviços, seus direitos, como acessá-los, para que eles possam ficar a par dos seus direitos, né? Então hoje a gente está aqui para falar da Carta de Direitos dos Usuários do SUS, né? Você já leu sua carta? Sabe do que ela trata? Já ouviu falar? É disso que a gente vai falar hoje. E a gente vai ter uma conversa aqui, como se fosse uma forma de entrevista. Você é mediadora, entrevistadora dos meus demais colegas. E a partir disso a gente vai conversando para que vocês entendam, conheçam um pouco mais acerca dos nossos direitos, né? E então, eu vou direcionar a primeira pergunta para a Rosiela, né? O que é a Carta dos Direitos dos Usuários do SUS? Quando ela foi criada? Qual a sua importância, Rosiela?
Bom, respondendo à pergunta da minha colega, né, agora eu irei explicar um pouquinho para você, cidadão e usuário do SUS, o que é essa Carta dos Direitos dos Usuários do Sistema Único de Saúde, bem como também qual é a importância dela e quando ela foi criada. Bom, em primeiro lugar, é importante dizermos que a Carta de Direitos dos Usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS, ela é um documento muito importante que tem como base os 6 princípios básicos de cidadania. E esta carta, ela se caracteriza como uma ferramenta de suma importância para que você, cidadão e usuário do SUS, tenha conhecimento sobre seus direitos e deveres na hora de procurar um atendimento de saúde. Essa carta, ela foi elaborada pelo Ministério da Saúde, em conjunto com o Conselho Nacional de Saúde, com a participação também dos estados, municípios e de todo o país. Essa Carta dos Direitos dos Usuários do SUS, ela foi aprovada em uma reunião que ocorreu no dia 17 de junho de 2009 e ela tem como principal objetivo garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde para você, cidadão e usuário do SUS. Essa carta, ela traz informações muito importantes para que você esteja bem informado sobre seus deveres, sobre seus direitos, no momento em que você precisar procurar um atendimento de saúde, seja em um equipamento público ou um equipamento privado. Esses direitos, direitos e deveres do cidadão que estão na carta, com base nesses princípios de cidadania, ela também é tanto para os equipamentos públicos como também para os privados. Essa carta, que reúne esses 6 princípios básicos de cidadania, ela tem o objetivo de assegurar que o brasileiro ele tenha, digamos assim, um ingresso digno nos sistemas de saúde. Como eu já falei antes, né, seja o sistema público ou privado. E agora a gente irá conhecer um pouquinho sobre o que é cada um desses princípios. O primeiro princípio diz que todo cidadão ele tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde. O segundo princípio da carta nos diz que todo cidadão ele tem direito ao tratamento adequado e efetivo para o seu problema. O terceiro princípio nos diz que todo cidadão ele tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação. O quarto princípio diz que todo cidadão ele tem direito ao atendimento que respeita a sua pessoa, os seus valores e os seus direitos. O quinto princípio nos diz que todo cidadão também tem responsabilidades para que o seu tratamento aconteça de forma adequada. Já o último princípio que a carta traz nos diz que todo cidadão ele tem direito ao comprometimento do gestor de saúde para que todos esses princípios que já foram citados anteriormente eles sejam de fato cumpridos. Você já conhecia esses princípios? Você, usuário do SUS, você já tinha ouvido falar desses princípios? Pois bem, agora continue conosco que a gente vai explicar para você o que é que significa bem detalhado cada um desses princípios. E agora, para isso, eu passo a minha fala para a minha amiga.
Bom dia, gente. Vocês já conhecem a Carta dos Usuários? Já ouviram falar? Se nunca ouviu falar, fiquem atentos que a gente agora vai esclarecer detalhadamente o que é que significa cada princípio. Assim, é fundamental entender que essa carta, ela proporciona com que o usuário ele fique sabendo tanto dos seus direitos como dos seus deveres. Para quê? Para que ele possa cobrar caso nenhum deles seja cumprido. Por isso, vamos estar detalhando agora o que cada princípio quer dizer. Primeiro, primeiro princípio significa todo cidadão ele deve ter o acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde. Ou seja, esses sistemas de saúde, seja uma UPA, seja um regional, seja uma UBS, que como a gente conhece tem aqui na nossa cidade, ele deve estar organizado para proporcionar que você, usuário, tenha uma garantia de promoção de saúde, de prevenção, de proteção, de tratamento e de recuperação da sua saúde. Ah, mas quais as formas de organização que estão inseridas nesses equipamentos? Uma das formas de organização que estão inseridas, que a gente mais conhece, é a organização por parte de atendimentos por grupos prioritários, ou seja, aquelas pessoas que têm prioridades. Primeiro vão ser atendidos idosos, crianças, gestantes, pessoa com deficiência. Isso é uma forma de estar organizando com que o sistema ele venha a atender essas pessoas com mais rapidez. Também tem a questão que essas pessoas elas precisam de um atendimento de saúde mais rápido, porque requer uma atenção melhor, né, na saúde. Até porque são grupos mais prioritários e que necessitam dessa atenção. Outro ponto que também está imbuído nesse primeiro princípio é que as unidades de saúde elas devem ordenar os atendimentos de acordo com a gravidade dos pacientes. Ou seja, se um paciente ele chega num local com um estado mais grave, ele deve estar sendo atendido mais rápido para que esse atendimento ele seja mais eficaz e que possa estar recuperando mais fácil a saúde daquela pessoa. E assim por sequência. Assim como também esse equipamento ele tem o dever de estar encaminhando caso seja necessário. Por exemplo, não resolveu naquele equipamento de saúde, ele tem o direito de estar encaminhando para outro equipamento para que dê continuidade, esse processo de recuperação da saúde da pessoa. Uma coisa também que é muito importante nesse primeiro princípio é que nenhuma unidade de saúde ela deve negar atendimento quando o caso seja de urgência e emergência. Ou seja, qualquer unidade ela tem o dever de estar atendendo você, independente de qualquer local que você seja. Por exemplo, você é de uma cidade circunvizinha, às vezes vem passar o final de semana aqui e passou mal. Naquela unidade de saúde do nosso município, ela não pode estar negando atendimento a você, até porque o nosso sistema de saúde ele é universal, ele tem que atender a todos. O segundo princípio diz que todo usuário, todo cidadão, ele tem direito ao tratamento adequado e efetivo para o seu problema. Ou seja, é direito da pessoa ter um atendimento adequado, com qualidade, no tempo certo e também que garanta que o tratamento ele dê continuidade. Deve ser assegurado sempre um atendimento ágil, um atendimento com tecnologias para tratar da melhor forma a recuperação daquela pessoa. O paciente ele também deve estar sempre informado de maneira bem clara sobre o seu estado de saúde, bem seja como diagnósticos, qual o exame que você vai fazer, qual o exame que você não pode fazer, a duração do seu tratamento, ele sempre tem que estar sendo informado sobre isso, como também os procedimentos que forem feitos durante o seu tratamento têm que estar especificamente dentro do seu prontuário. Ele não pode, de maneira nenhuma, ser negado o que é feito durante o seu tratamento. Outro ponto importante no segundo princípio também, que deve ser trazido, é que o paciente ele deverá decidir se os seus familiares ou acompanhantes deverão ser informados sobre o seu estado de saúde. Eu acho assim, que muita gente não pode conhecer essa informação. Porque, às vezes, assim, Dona Maria, ela está passando por um procedimento de saúde ou passando por algum adoecimento e ela não quer que seu familiar saiba, não quer que um acompanhante saiba o que é que está acontecendo. Ela quer que seja sigilo sobre o seu tratamento, sobre a sua recuperação. É um direito dela. Ela deve ser mantida em sigilo esse tratamento, essa informação. Também é direito do usuário, dentro desse princípio, está recebendo teu recebimento quanto prescrito de medicamentos que compõem a farmácia básica, que são os medicamentos mais simples, que pode ser pego numa UBS, num postinho, como a gente conhece, e caso seja um medicamento de alto custo, pode ser entrado com protocolo com o Ministério da Saúde. O terceiro princípio, ele diz que todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação. Ou seja, é direito da pessoa no serviço de saúde ser acolhido de forma humanizada, ser acolhido sem que não tenha nenhuma discriminação por parte, seja por parte da cor, da raça, da idade, da orientação sexual, da religião, seja por causa da deficiência, seja a pessoa rica ou pobre, mas independente, o sistema ele é universal, é para todos, então não há por que haver essa discriminação, o sistema tem que ser humanizado, tem que acolher mesmo, porque todos devem ser tratados de forma humana, né? Outro ponto que está dentro do terceiro princípio também é que a pessoa ela tem o direito de ser chamada pelo seu nome ou sobrenome civil, ou se caso a pessoa não gosta do seu nome, não gosta do seu sobrenome, ela pode sim estar falando como é que ela quer ser chamada. Se a pessoa quiser ser chamada pelo nome que não está no seu registro, é um direito dela e ela pode ser sim chamada pelo que ela bem quiser. Quero ser chamada por outro nome, não quero ser chamada pelo nome que está na minha identidade. Sim, é um dever das unidades de saúde em estar cumprindo esse direito do usuário, né? Como também, outro ponto importante é que todo paciente ele tem direito a um acompanhante. Independente da situação, mas ele tem direito a sempre estar acompanhado, a estar escolhendo quem é o acompanhante que ele quer, como também ele vai ter direito a duas visitas diárias, vai ter direito a visita diária de 2 horas. O quarto princípio é: todo cidadão tem direito ao atendimento que respeite a sua pessoa e seus valores e seus direitos, né? Ou seja, todo cidadão deve ter seus direitos respeitados, bem como valores, como crenças, como cultura. Um exemplo, às vezes seu José vai numa unidade de saúde e repassa para um médico, o médico vai e passa os medicamentos, aí o seu José ele diz assim, ah, mas eu também tenho a minha crença de que se eu tomar um chá tal, eu vou melhorar. Ou eu tenho a minha crença de que se eu for em um rezador, eu vou melhorar. Sim, isso deve ser respeitado pelo médico. O médico não pode, de forma nenhuma, meio que dizer que não pode. Não, tem que respeitar uma crença dele, a cultura dele. E pode ser também assimilado com o medicamento, né? Outro ponto também muito importante é que todo paciente tem a liberdade de permitir ou recusar qualquer procedimento médico, assumindo a responsabilidade por isso. Mas também tem uma ressalva, né? Que não pode ser submetido a o paciente, ele não pode ser submetido a nenhum exame sem que ele saiba qual o exame é, mas tem esse ponto que meio que é certo nos casos quando a pessoa não pode decidir pela sua saúde, que está impossibilitada, vamos dizer assim, né? Que está impossibilitado de decidir ou que também põe em risco a vida de outras pessoas. Aí são casos que já não pode, não há como decidir. Se está em risco a sua vida, então, se você não pode decidir por aquele procedimento, outras pessoas, seus acompanhantes, familiares, responsáveis, podem estar decidindo. Também, ele pode tanto receber dentro do sistema, de acordo com seus valores e suas crenças, ele poderá ter o recebimento ou a recusa à assistência religiosa, assistência psicológica e social. E também um ponto que eu acho muito importante, que às vezes a pessoa não está muito por dentro, que está dentro da carta dos usuários, é a liberdade em qualquer fase do tratamento de procurar uma segunda opinião ou parecer de outro profissional de serviço sobre o seu estado de saúde. Ou seja, qualquer pessoa. Às vezes você não está satisfeito com aquele diagnóstico, às vezes você acha que pode ter alguma coisa errada, você pode estar procurando outro profissional para fazer novamente e assim. E agora eu passo a palavra para minha colega.
Pronto, gente. Dando continuidade, né, o nosso debate sobre a Carta dos Direitos dos Usuários do SUS. O quinto princípio, né? A carta traz que todo cidadão, ele também tem responsabilidade para que o seu tratamento, ele aconteça de forma adequada. O que é que isso quer dizer? Isso significa que todo cidadão também, ele tem deveres. Assim como ele tem direitos, ele também tem deveres na hora de buscar um atendimento de saúde. O paciente, ele tem que se sentir parte do seu tratamento. Ou seja, ele tem que se sentir é parte da solução daquele problema de saúde que ele esteja sentindo. É necessário que o paciente também ele tenha essa colaboração para com o seu tratamento, né? Então, para isso é importante algumas atitudes, né, do paciente, como por exemplo, é importante que o paciente sempre que procurar um serviço de saúde, né, ele sempre informe ao profissional de saúde o que realmente ele está sentindo, traga sempre informações corretas sobre o estado de saúde, nunca omitir alguma informação, né, sempre dizer a verdade, porque isso também vai contribuir para que o profissional de saúde ele entenda realmente o que você está sentindo e para que ele possa também estar passando, né, uma medicação ou um tratamento adequado para o seu caso. Então é importante que o paciente ele tenha essa consciência que dizendo, né, a verdade dos reais sintomas que ele esteja sentindo, ele vai estar contribuindo também para que ele tenha um bom atendimento, né? E também uma outra atitude importante do paciente é que sempre que ele procurar um sistema de saúde, ele sempre tenha seus documentos pessoais em mãos. Se caso ele tiver alguns exames anteriores, sempre é importante também ele levar para que o médico, né, ele tenha mais ciência do caso do paciente. Então tudo isso são atitudes que você, usuário do SUS, você tem essa responsabilidade de fazer, assim você vai estar contribuindo para que você tenha um atendimento mais agilizado e também um atendimento com mais qualidade. Já o sexto e último princípio da carta nos diz que todo cidadão ele tem direito ao comprometimento do gestor de saúde para que todos esses princípios citados por nós sejam cumpridos. O que é que isso significa? Isso quer dizer que todos nós devemos cumprir o que diz a carta. Ou seja, os representantes do governo federal, estadual, municipal, todo cidadão, ele deve se empenhar, ele deve se comprometer para que todos esses princípios da Carta dos Direitos dos Usuários do SUS, eles sejam de fato cumpridos e respeitados, assim como diz a lei. O próprio profissional de saúde também, né, deve se comprometer com o paciente, deve se empenhar para que esses princípios sejam de fato efetivados.
Para você que está chegando agora, estamos voltando do intervalo, né? Nós somos integrantes do PET Saúde, a gente está aqui falando sobre a Carta dos Direitos dos Usuários do SUS, né? É importante dizer que o programa Mais Saúde é vinculado na Mais FM 106,1 e na TV Mais, nas redes sociais também, todo sábado a partir das 12h30. E neste sábado a gente está aqui debatendo um pouco sobre os seus direitos, para que você conheça. E a gente está agora falando sobre o sexto princípio, né? Que Rosiela estava falando, ela vai continuar. E pode seguir, Rosiela.
Pronto, como eu estava falando, né, o último princípio, que é importante que todos nós cidadãos também contribuímos para que esses princípios da Carta do Direito do Usuário do SUS seja realmente de fato cumprido, né, para que haja também no Brasil um sistema de saúde com mais qualidade, né, precisa também ter a contribuição do usuário. Para você que não conhecia esses princípios, né, agora você já está bem informado sobre esse documento, né, que é tão importante, como já foi citado, que é a Carta dos Direitos dos Usuários do SUS. Se você ainda não sabia, agora você está sabendo que você, usuário do SUS, você tem seus direitos e seus deveres na hora de procurar um atendimento de saúde.
E já que a gente falou de direitos, né, vamos falar um pouco das violações, né? E sobre violações eu vou direcionar a pergunta para a Jacqueline, né? Que é sobre quais violações que muitas vezes estão presentes e os usuários não se dão conta, né, de que estão sofrendo com essa ausência de direitos. Porque nós sabemos que há muitas partes na área dos direitos civis dos usuários, né, que muitas vezes não são reconhecidas pela população. Então você pode falar um pouco sobre isso.
Exatamente, Rayane. Muitas vezes, né, a nossa população ela encontra-se um pouco desconhecida dos seus direitos. E também tem um fato muito interessante nisso tudo, que é justamente a questão de não se reconhecer como um cidadão dotado de direitos. Mas como assim, né? Vamos exemplificar aqui. Digamos que a dona Maria vai lá na UBS ou no PSF, como costumam falar, né? E ela vai para marcar uma consulta médica. E chegando lá, ela é recebida de forma totalmente desrespeitosa, ela é totalmente negligenciada no seu atendimento, seja na recepção ou em outra parte do atendimento. Mas o caso da dona Maria, ela é muito delicada, porque ela precisa dessa consulta. E aí, o que é que ela vai fazer, né, como usuária? Ela vai reclamar que foi mal atendida? Ou ela vai simplesmente ficar calada e conseguir marcar a consulta? Porque na cabeça dela, né, as pessoas que marcam a consulta têm uma hierarquia, um poder a mais que ela. Não generalizando, né, mas exemplificando, porque isso acontece de diversas formas diferentes. É a questão de um usuário ser negligenciado durante o seu atendimento. E os usuários, por não reconhecerem os seus direitos, eles acabam que, por muitas vezes, cabendo, né, cedendo a essa necessidade do atendimento, seja ele de qualidade desde o primeiro contato ou não. Outro exemplo de violação que a gente pode citar aqui é em relação aos diagnósticos, como a Joyce falou. É um direito do usuário tanto saber de seus diagnósticos, né, de forma bem concisa, quanto receber também explicações, né, de decidir quem vai poder saber desses diagnósticos. O usuário tem esses direitos e muitas vezes não é informado tanto sobre o seu estado, se é grave ou não, quanto aos procedimentos que vão ser realizados, além dessa questão também de informar outras pessoas sobre o seu estado de saúde. Então é interessante que busquem por isso, né, em relação a essas informações sigilosas antes de informar a família. O usuário, ele tem que ser consultado, né, para não só informar a família, como também saber se é de preferência dele que esse diagnóstico vá a pessoa que está acompanhando, a família. E as informações do prontuário, elas devem permanecer em sigilo, de toda forma. Por último, eu posso citar também outra violação referente à acessibilidade, né? Eu não tenho local de fala para falar com pessoa com deficiência, porém é bem recorrente e a gente percebe a questão da acessibilidade precária, né? E até mesmo a falta dela. Questão de rampas que não seguem o padrão, o piso podotátil que chega a locais sem saída ou a locais muito baixos que as pessoas podem bater a cabeça. A questão de ausência de intérprete de Libras também, ou até mesmo a capacitação dos profissionais para lidarem com esse público. Tudo isso se configura como violações de direitos e que a maior parte de nós enxerga porque, de certa forma, não é uma coisa cotidiana das nossas vivências. Então, é necessário uma reflexão mais altruísta da nossa parte para a gente conseguir pensar nisso, a questão da acessibilidade como violação de direitos. E, assim, esses são assuntos muito importantes e que a gente poderia falar o programa todo sobre isso, a questão das violações de direitos, essas violações, essa ausência de reconhecimento, mas estou citando aqui esses três exemplos, que são apenas algumas, né? Já para deixar aquela pulga atrás da orelha de vocês, dos ouvintes, para que vocês passem a se perguntar, né? Será que isso está certo? Quais são os meus direitos? Será que eu estou com meus direitos sendo violados? E é isso, questionar mesmo, que é bem interessante.
Para você que está chegando agora, né, o programa Mais Saúde é vinculado na Mais FM 106,1 e na TV Mais, nas redes sociais, todo sábado a partir das 12h30, e neste sábado nós estamos aqui, somos integrantes do PET Saúde, somos estudantes de serviço social do IFCE aqui de Iguatu, e a gente está debatendo acerca da Carta de Direitos dos Usuários do SUS. E já que a gente está falando sobre direitos e violações, né, é importante a gente saber como denuncia isso. E já que você falou sobre as violações, eu quero que você fale um pouco como que a gente pode denunciar esses direitos se eles forem violados, se acontecer alguma irregularidade no atendimento, como que a gente faz para denunciar?
Certo. O primeiro passo é entrar em contato com a Secretaria de Saúde do seu município, que é o principal órgão, né, que trata das questões de saúde da cidade. E se após isso o problema não for resolvido, persistir, o principal canal de atendimento gratuito e disponível é o Disque Saúde, em que tem um site disponível, www.saude.gov.br/ouvidoria. E também o canal de teleatendimento, que você disca 136 e tem acesso diretamente à ouvidoria do SUS, que está disponível 24 horas, de segunda a sexta-feira, das 7 às 22. E aos sábados e domingos, das 8 às 18. Que inclusive é um canal democrático de teleatendimento, para que o cidadão ele possa manifestar-se além da internet, né? Ligando para o número que eu falei, 136, você pode fazer reclamações, solicitações, buscar informação também, elogios e deixar também algumas sugestões, que é bem interessante. Através do Disque Saúde, o cidadão exerce o seu papel no controle social e na gestão pública de saúde, com o objetivo realmente de melhorar a qualidade do serviço prestado pelo SUS. Assim como também, né, é importante ter conhecimento do Disque 100, que é o Disque dos Direitos Humanos, que é o principal canal de denúncia contra a violação dos direitos, que pode acontecer em todos os espaços. Então, não exclui os espaços de saúde, né? Qualquer violação, discriminação em que a pessoa seja vítima ou tenha conhecimento sobre outro que possa denunciar ao Disque 100, é interessante que faça a denúncia. A ligação é gratuita e o canal também está disponível às 24 horas, até nos finais de semana.
Muito bem, muito obrigada. Lembrando que a gente está aqui falando sobre a Carta de Direitos Usuários do SUS. Nós somos estudantes de serviço social, né? E integrantes do PET Saúde Iguatu. E se vocês querem saber mais um pouco acerca da Carta de Direitos Usuários ou então outros direitos e violações, podem pesquisar. A gente tem uma rede social, a gente tem o Instagram do PET Saúde, onde a gente democratiza algumas informações sobre ações, que inclusive a gente sempre está aqui pelo município, fazendo algumas ações, se reunindo sempre, né, discutindo sobre saúde, que é um tema muito importante para a gente, para o nosso município. E lembrar, né, o programa Mais Saúde é vinculado a Mais FM 106,1 e na TV Mais nas redes sociais, todo sábado a partir das 12h30. E nesse sábado a gente está aqui discutindo acerca disso. O nosso debate, ele finalizou, né, acerca dos direitos, das suas violações, da Carta de Direitos Usuários do SUS, e a gente trouxe um pouco de arte, né? Cordel, que é uma coisa muito cultural, né, da nossa região. E esse cordel, ele foi elaborado pelo Ministério da Saúde, inclusive na campanha Humaniza SUS, né, que a gente achou que muito importante falar sobre SUS, direitos, violações, em forma de arte, né? Eu vou ler aqui o cordel para vocês. Tá? Esta é uma boa história, digna de um cordel. Trata de quando o SUS e um usuário fiel resolveram discutir cada um seu papel. João sempre reclamou da fila e do atendimento. Sempre que precisou, sentiu um ressentimento de nunca ser recebido conforme o merecimento. Mas João nunca fez nada, só sabia reclamar. Não sabia que ele mesmo poderia ajudar. Tinha vários elementos para a situação mudar. Um dia, em profundo sono, o SUS lhe apareceu. Foi logo se apresentando e explicações lhe deu. Que o SUS não é do governo, que o SUS também era seu. E ainda disse ao dormente, você vai me auxiliar e ficar mais atraente a mais pessoas curar. E nas decisões que tomo, você vai me ajudar. Mas João lhe perguntou, por que justamente eu? Não sou doutor nem político, dinheiro só sei do meu. E missão igual a essa nunca me apareceu. Mas o SUS lhe disse logo, melhor que você não há. Você me conhece bem quando precisa estar lá. Consulta ou emergência, sabe onde o furo está. Tem um jeito muito fácil de todo mundo ajudar. Através da ouvidoria, você vai me procurar. E se ela não existe, vai pedir para criar. Mas só isso não resolve, respondeu João na hora. É preciso muito mais e essa solução demora. É melhor procurar outro. Vou ter que ficar de fora. Não tenha medo, João. Foi o que disse o SUS. Não queira fugir agora, na missão que lhe propus. Se você não ajudar, solução não se produz. É no grupo de trabalho que você tem que entrar. E a sua opinião, lá, você vai mostrar. E quando vê um problema, a solução vai buscar. E os problemas são muitos, emendou o SUS dizendo. Mas sei que com sua ajuda, eles vão se resolvendo. Porque não é só você, tem muita gente querendo. Mas antes de me ajudar, você precisa saber. São vários os seus direitos. Você deve aprender. Se alguém não respeitar, você vai se defender. Vou lhe mostrar um exemplo. Quando você se internar, tem direito de escolher quem vai lhe acompanhar. Se parente ou se amigo, ninguém pode reclamar. E se tiver na fila, uma outra novidade. No atendimento do SUS, vale a solidariedade. E quem estiver mais doente, tem a prioridade. João então respondeu, eu estou gostando de ver. E o SUS lhe disse, tem mais, melhor ainda vai ser. Se equipes e usuários tentarem se conhecer. Para findar essa conversa, agora preste atenção. Todas essas mudanças e as outras que virão, têm um nome bem bonito, é a humanização. Então João acordou, meio sem acreditar, mas estava decidido, não custa nada tentar. Se o SUS pediu ajuda, todo mundo tem que dar. E assim a gente finaliza o nosso debate acerca da Carta da Saúde do SUS. A gente agradece muito a parceria ao espaço, né, do programa Mais Saúde, né, da TV Mais e tudo mais. E é isso.
E é isso. Agradecer por poder estar aqui participando e por poder estar informando aos pacientes, aos usuários dos seus direitos. E é isso.
Lembrando, né, que você é usuário do SUS, é importante, né, que você tenha consciência desses seus direitos, dos seus deveres na hora de procurar o atendimento de saúde, para que você também tenha um atendimento de qualidade, né? É importante que você esteja informado, que você tenha conhecimento, né, dos seus direitos na hora de procurar esse atendimento. É de suma importância para que se tenha no Brasil, de fato, né, um sistema com mais qualidade no atendimento dos usuários.